Bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista do Esquerda.net. O meu nome é Diogo Machado e hoje tenho o prazer de entrevistar Manuel Afonso, por ocasião da publicação do livro Rebenta a Bolha, Autoajuda para uma Esquerda Deprimida, em abril de 2026, editado pela Ziggurat. Manuel Afonso tem 38 anos, 20 deles passados a militar em partidos de esquerda, acumulou erros e derrotas, fundou um partido e um sindicato, fez greves e perdeu eleições, trabalhou como operador de call center, como livreiro, assistente editorial e até passou pela política profissional. É militante e dirigente do Bloco de Esquerda, sendo membro da Mesa Nacional e da Comissão Política. Rebenta a Bolha é o seu primeiro livro. Obrigado por ter aceitado o convite, Manuel.
Obrigado eu pelo convite. E antes de avançarmos, queria mesmo só dizer que, pronto, para mim é muito importante esta entrevista. Enfim, não tenho dado muitas, mas já dei duas ou três desde o lançamento do livro. Mas para mim é importante estar a dar uma entrevista, digamos, em casa, não é?
Claro.
Eu, militando no Bloco, obviamente, expresso sempre as minhas opiniões, as minhas visões dentro do partido, mas para mim é importante também que este debate, e foi essa a ideia do livro, seja um debate também um pouco na esfera pública, um debate entre as esquerdas, entre as pessoas que têm expectativa na esquerda, as pessoas que estão até frustradas ou zangadas ou à procura de respostas, e portanto ter aqui a oportunidade de fazer um debate que é em casa, mas é para fora das nossas quatro paredes, é particularmente importante. Portanto, obrigado.
Tá, nada, acho também. Acho mesmo. E passamos a uma pequena sinopse antes de começar a entrevista. Portanto, este livro é descrito pelo próprio como um híbrido entre ensaio político e autoajuda. O autor parte de um diagnóstico dos erros da esquerda em Portugal para propor como ela pode mudar, de forma a superar a dita depressão provocada pelo momento de refluxo e vencer. Fala de uma forma acessível e divertida, muitas vezes com humor autodepreciativo e seguindo a estrutura tradicional dos livros de autoajuda, isto é, através de mandamentos, conselhos e o que o próprio chama dicas infalíveis. Nos últimos tempos tem-se aberto, como disse o Manuel, já um debate público em Portugal sobre as dificuldades da esquerda portuguesa, para o qual este livro procura contribuir. Mas hoje vamos sair um bocadinho do contexto estrito dos argumentos do livro para refletir sobre este fenómeno, sobre como chegámos até aqui, mas também sobre o momento político atual, as dificuldades e as oportunidades que oferece à esquerda. Teremos também a oportunidade de discutir algumas propostas de resposta que o autor oferece no livro. Mas em primeiro lugar, e dando aqui um passinho atrás, Manel, que livro é este? Porquê é que o escreveste neste momento e a quem é que ele se dirige?
Então, é um livro que eu acho que é um pouco diferente do que existe e até do que é habitual alguém, um militante, um dirigente, alguém de esquerda escrever. O primeiro objetivo, enfim, tu já tocaste nisso, eu tive a sensação, que eu acho que se confirmou, que após este longo ciclo eleitoral, que começou em 2024, com legislativas, depois novas legislativas europeias, autárquicas e agora presidenciais, ia-se abrir um período de reflexão à esquerda. Provavelmente já se tinha aberto um pouco antes, mas agora de forma mais intensa. Aliás, eu creio que há uma reconfiguração da esquerda a nível internacional e que em Portugal está um pouco atrasada, precisamente porque estávamos embrenhados em processos eleitorais um pouco difíceis, ou que resultaram difíceis para nós, e portanto tinha a ideia que esse debate se ia abrir, queria contribuir no debate, para o debate, mas não queria escrever um livro para intelectuais, para académicos, não queria escrever um livro de sociologia, de história, de ciência política. E como eu falo no livro, eu trabalhei numa livraria e era num centro comercial. Esse centro comercial tinha uma secção de restauração, onde eu ia beber o café, às vezes almoçar, e quem lá trabalhava eram sobretudo mulheres, muitas vezes racializadas, imigrantes, que eu fui conhecendo, com quem fui falando, e dei-me conta que quando iam à livraria, iam, não digo sempre, mas muitas das vezes, diretamente à secção de autoajuda. E ainda que este não seja 100% um livro de autoajuda, foi um livro pensado desde Comitê Central ou da Comissão Política até à secção de restauração do centro comercial a poder ter interesse para toda essa gama de leitores. Não sei se responde.
Acho que sim, está ótimo. Então, começando a discussão propriamente dita, acho que é importante começarmos um bocadinho atrás. É certo que hoje há um sentimento generalizado de crise à esquerda, que não é só em Portugal, mas a história do declínio da esquerda radical começa muito antes do que a década de 2020, com a contra-revolução neoliberal nos anos 80, a queda do Muro de Berlim, o colapso da URSS e a ideia de Fukuyama do fim da história, uhum. não é? De que o capitalismo venceu, de que toda a alternativa é impossível e que só nos resta isto.
Já mudou
um bocadinho de ideias, é verdade. E nessa altura, vários partidos comunistas europeus históricos, o PC e o Partido Comunista Francês, meio que colapsaram e instalou-se uma espécie de consenso tecnocrático que parece ter engolido em parte alguma da esquerda radical. A minha questão neste momento é como é que estes fenómenos moldaram a esquerda e se eles ainda são importantes para compreender as limitações da esquerda hoje em dia.
Eu acho que são importantes. Acho que depois, já no século XXI, há novos acontecimentos que acrescentam novas camadas que devem ser tidas em consideração. Mas eu até me lembro quando eu comecei a militar, e se calhar mais a sério em 2005, 2006, portanto, vou fazer agora 20 anos, nós quase que até brincávamos porque todos os nossos documentos começavam com a restauração do capitalismo na ex-União Soviética. Portanto, já era o quadro mental em que pensávamos, porque eu acho que não é demais, não é, é muito difícil subestimar o impacto que a restauração do capitalismo na União Soviética e em moldes diferentes na China e noutros países, como a Jugoslávia, não é? Uhum. A ex-Jugoslávia, teve no mundo. Porque é preciso pensar que o modelo em que se desenvolveram os grandes partidos de massas de esquerda, seja comunista, seja social-democratas, seja, em alguns casos, partidos de esquerda radical, era baseado nos países ocidentais centrais, na existência do Estado Social, na existência de democracias formais em que as liberdades democráticas, na maior parte dos casos, eram muito amplas. Uhum. Mas é preciso perceber que o capitalismo concedeu a custo esse modelo de governação com importantes conquistas para as massas trabalhadoras, porque estava pressionado pela existência de uma economia não capitalista que abrangia um terço da população da humanidade, não é? Esse desmantelamento abriu as comportas, por um lado, para uma ofensiva brutal do capital, no fundo, a mercantilização entra em todas as esferas da vida, e isso tem um grande impacto na ideologia, na cabeça das pessoas. Agora, também te posso dizer que, tendo já estes longos 20 anos de militância, e mais, portanto, pensando também nas minhas memórias de quando comecei a pensar a política, ainda em miúdo, hoje em dia o capitalismo e o neoliberalismo e o status quo liberal, o não há alternativa, tem muito menos peso na cabeça das pessoas do que tinha quando eu comecei a militar. Acho que nesse aspecto também a crise, a grande crise de 2008, 2010, 2011, enfim, quebrou um muro ideológico que não trouxe necessariamente grandes sucessos para a esquerda, embora tenha havido logo na altura o crescimento da esquerda radical em vários países, mas abriu possibilidades e abriu perigos, que é o contexto em que vivemos hoje, não é?
Sim, eu ia precisamente a seguir à crise de 2008, porque, como disseste, há quem diga que matou um bocadinho este consenso neoliberal, esta ideia do não há alternativa, a frase famosa da Thatcher, uhum. e abriu até uma nova janela de oportunidade, e nós vemos um grande reforçar do conflito social, as manifestações contra a austeridade, também aqui em Portugal, o Occupy Wall Street, o Movimento 15M em Espanha, enfim, os exemplos são variados, e nessa altura há um crescimento, que também é efêmero, não é? Mas há um crescimento, não é? Dos partidos de esquerda radical e também de extrema-direita. Como é que tu lês esta crise de 2008, além deste aspecto que já falámos, e o seu impacto?
Uhum. Eu, voltando a essa afirmação, ou essa ideia que tu lançaste, que eu gostaria de problematizar um bocado, porque eu não creio que tenha, e tu não disseste isso, que matou o neoliberalismo, porque eu creio que não há automatismos na política, ou seja... as ideias neoliberais e a ideia de que a proliferação selvagem do capital em todos os terrenos da vida promoveria o progresso, o bem-estar social, a ampliação das liberdades democráticas e individuais, ficou fortemente abalada. Mas não havendo uma alternativa organizada, seja do ponto de vista político-partidário, seja do ponto de vista ideológico, que conseguisse ter grandes sucessos políticos, essas ideias não morreram. Elas permanecem em estado zombi, reconfigurando-se até em formas neofascistas e até tecnofascistas. Enfim, recentemente tivemos o manifesto da Palantir, não é? Que é uma tentativa, perante esse neoliberalismo e essa globalização zombie que está mortalmente abalada, mas como não há processos revolucionários, não há grandes vitórias da esquerda e das massas trabalhadoras, ela permanece por aí, são muitas vezes forças capitalistas de ponta, digamos assim, ultracapitalistas, extremadas e neofascistas, que procuram fazer essa reconfiguração. A esquerda abordou esse momento ainda trazendo muitas feridas abertas, precisamente da crise anterior de que estávamos a falar, portanto, do final da União Soviética, da quebra das utopias socialistas e comunistas, de uma reorganização que já estava em curso, mas que era ainda muito lenta, de partidos de massas, de esquerda, de alternativas radicais e de pensamento socialista, e, portanto, abriu-se uma oportunidade, mas as nossas forças ainda não, talvez não estivessem à altura, não estavam à altura do desafio, e na política as janelas de oportunidade não se abrem indefinidamente, não é? Eu acho que nesse aspecto, pelo menos para a esquerda europeia, os acontecimentos na Grécia e do Syriza causaram um trauma e um problema estratégico que permanece até hoje, porque eu creio que até esse momento a visão que a nossa família, no sentido mais amplo, da esquerda radical, onde se inclui o Syriza, o Podemos, o Bloco, outras formações, tinham, mesmo mantendo muitos nós uma perspectiva revolucionária mais clássica, mas percebemos que na etapa presente a existência de um governo de esquerda que aplicasse fortes reformas neoliberais que contivessem pelo menos grandemente a expansão do capitalismo e recuperassem os bens comuns e fizessem medidas radicais de redistribuição da riqueza, ainda que não significassem automaticamente o fim do capitalismo, permitiriam uma mudança positiva da correlação de forças e a abertura de grandes possibilidades de avanço e, sobretudo, a melhoria do nível de vida das pessoas. Portanto, havia uma estratégia. A estratégia era governos de esquerda que aplicassem fortes reformas neoliberais, que chegariam ao poder combinando mobilização nas ruas e processos eleitorais e institucionais. Essa derrota do Syriza, por alguma ingenuidade e muitos erros políticos, abriu um vazio estratégico que ainda hoje estamos a reconstruir. Ou seja, essa estratégia provou-se, no mínimo, insuficiente, mas não ressurgiu ainda uma alternativa estratégica a que é que a esquerda deve apontar hoje, para além da mera resistência, não é?
Sim, de facto, esse período alguns autores, por exemplo, lembro-me do livro do António Jäger e do Arthur Borriello, O Momento Populista, chama-lhe a vaga populista de esquerda, em que se exclui o Syriza, também o Bloco aqui em Portugal, o Bernie Sanders no Reino Unido, o Bernie Sanders nos Estados Unidos, o Corbyn no Reino Unido, enfim, uma série de exemplos, sendo que o Syriza teve essa marca genética de tragédia, pronto, a forma como acabou, e há quem englobe isto parte desta vaga do dito populismo de esquerda, não é? Como eu estava a dizer. E de facto ele parece ter sido de pouca dura, embora tivesse conquistado algumas vitórias eleitorais e grande mobilização popular. E a pergunta que tinha para te fazer é: o que é que te parece que disseste, por exemplo, que estes movimentos ainda vinham com a marca do fim da União Soviética e comportam algumas das limitações dessa esquerda, mas eles constituem uma certa renovação, apesar de tudo, não é? Mas não tendo perdurado no tempo e tendo hoje a maioria deles uma expressão residual, o que é que te parece que foram as principais limitações destes movimentos? Como é que podemos explicar que o seu sucesso tenha sido tão curta dura?
Eu, enfim, acho que é um balanço em curso, porque, bom, ainda estamos aqui, não é?
Certo.
E noutros países, enfim, falaste do Bernie Sanders, continua a ser um grande protagonista na esquerda norte-americana, que era uma coisa que não existia. Quando eu comecei a militar, não
Sim, não
existia
diz
uma
que era
coisa que pudesse
norte-americana.
chamar esquerda, quer dizer, existia, mas era marginal, era uma coisa de franjas ultraminoritárias. Mas isto para dizer, o Bernie Sanders ainda é um protagonista, embora já não seja bem dessa vaga, é uma reconfiguração de processos que nascem nesse momento. Estou a falar do Mélenchon, o Podemos, enfim, obviamente perdeu espaço, mas está na luta e até houve agora as eleições na Andaluzia, em que uma antiga componente do Podemos teve 10%, e nós aqui em Portugal também cá estamos para a luta. Portanto, isto para dizer que é um balanço em curso. Agora, o que eu creio que nós temos de pensar, e isso remete para aquilo que eu chamei talvez uma ingenuidade estratégica do Syriza, é que o contexto do neoliberalismo, e em particular o contexto do neoliberalismo na sua expressão mais institucional, mais acabada e paradigmática, que é a União Europeia, não permite sequer um reformismo consequente. Portanto, durante o século XX, a grande divisão da esquerda foi entre revolucionários e reformistas. No atual contexto, a principal dúvida, não, mantendo-se a estratégia revolucionária como necessária, mas na prática a principal dúvida é entre gerencialismo e reformismo. A dureza, a voracidade do capitalismo, pelo menos no Ocidente, causada pela sua própria crise, pela sua incapacidade em recuperar taxas de lucro aceitáveis, implica que qualquer concessão, mesmo que reduzida, se tivermos padrões do século XX, implica um grau de confronto político de caráter praticamente anticapitalista e, portanto, a mobilização de massas, a auto-organização das classes populares, a luta de baixo para cima, sem nunca esquecer, obviamente, os processos eleitorais, institucionais, obviamente, temos de correr por fora e correr por dentro, como sempre dissemos. Mas o grau de confrontação que é necessário, mesmo para levar a cabo uma estratégia reformista relativamente moderada, é enorme. E talvez houvesse, nitidamente no caso do Syriza, houve a ideia de que os meros sucessos eleitorais cumprissem esse papel e nitidamente não cumprem. Acho que hoje há poucas ilusões de que no dia em que voltar a haver um governo de esquerda, sobretudo na União Europeia e sobretudo em países periféricos da União Europeia, vão apertar os torniquetes todos.
Os mercados financeiros internacionais, enfim, não é?
Os mercados vão revoltar-se e hoje em dia têm ferramentas que não tinham na altura, que é o neofascismo com influência massiva, mecanismos de censura e de repressão que na altura não estavam ativados. Basta ver o que tem sido feito contra o movimento de solidariedade com a Palestina. Portanto, não duvidemos que sucessos políticos à esquerda, na Europa, nomeadamente, serão tratados dessa forma e o que fizeram ao Syriza vai parecer um tratamento simpático perante o que nos reservam. Portanto, nós temos de estar estrategicamente preparados para isso, não é?
Isso implica, na tua opinião, se bem compreendi, ter um programa radical de confrontação económica e a questão da mobilização popular, que se calhar é o que falta a esta esquerda um bocadinho mais institucional, digamos, é isso?
Sim, eu creio que é isso. Ambas as coisas são necessárias e acho que também é muito difícil conseguir ter uma sem outra, porque claro. para mobilizar e organizar milhões de pessoas, sobretudo dos setores da população que hoje em dia até estão alienados da política, etc., temos de lhes oferecer perspectivas e essas perspectivas têm de ser coerentes e têm de partir de uma compreensão concreta da realidade presente e daquilo que queremos fazer. E, portanto, é preciso um programa atualizado, aliás, isso é um trabalho que nós próprios estamos a fazer no Bloco, para o século XXI. Mas, ao mesmo tempo, é preciso enraizamento e organização, ou seja, a participação e a mobilização política de forma permanente. Hoje em dia essas ideias surgem em torno de ideias como partidos em campanha permanente. Voltar a uma ideia de organização de base e de construção de baixo para cima, que parece um clichê, mas que no período anterior acabou por não ser dado tanta importância, e isso acho que é uma das lições destes tempos conturbados, não é?
Sim, que até nos aproxima do modelo de partido de massas antes do colapso da União Soviética. E agora, viajando um pouco para Portugal, estamos neste período então do pós-crise, em Portugal da geringonça, não é? Esta experiência governativa com o apoio da esquerda parlamentar a um governo do Partido Socialista. É muito difícil, de facto, falar deste período em abstrato, quando se fala da realidade portuguesa, sem falar desta experiência, da geringonça. E há muita gente que argumenta no espaço público que o refluxo da esquerda radical em Portugal neste momento se deve, em grande parte, a ter participado na geringonça, tendo ficado associada ao desgaste dos governos PS e perdido um pouco as suas credenciais antissistema, se podemos simplificar assim. Esta é uma discussão interessante que, por exemplo, o Oliver Eagleton fez nas páginas do The Guardian há uns meses, em que ele, refletindo sobre este período e sobre esta vaga populista de esquerda, ele diz que a esquerda radical pôde escolher entre dois caminhos, ambos com armadilhas na opinião dele. O compromisso, ao tentar formar governo com partidos de centro-esquerda, como por exemplo o Podemos e o Sumar em Espanha, a geringonça não foi exatamente isso, mas foi mais próxima deste tipo ideal, digamos assim. Ou, por outro lado, o confronto, preservando a autonomia política, mas arriscando isolamento, e ele dá o exemplo da França insubmissa. É mesmo assim que podemos ver este dilema, e além disso, que avaliação é que tu fazes da geringonça em Portugal e do impacto desta experiência na influência da esquerda hoje?
Então, ainda esse debate mais teórico que citaste, eu acho que essa visão dicotómica ela é propriamente problemática. A política é confronto e é compromisso. E procurar uma receita que nos diga se é 30% de confronto e 70% de compromisso ou vice-versa vai dar asneira. Temos de construir lideranças, no sentido de lideranças coletivas, não é? Capazes de, a cada momento, perceber as brechas que existem, comparar o confronto, perceber a correlação de forças existente, perceber quais são os compromissos que podem e que devem ser feitos. E sempre que a perspectiva seja sairmos mais fortalecidos para continuar a lutar. Portanto, a perspectiva deve ser, a cada momento, acumular essas forças organizativas, programáticas. Portanto, quando digo sairmos mais fortes, não é apenas os partidos de esquerda, mas a classe trabalhadora, os setores populares saírem mais fortes para continuarem a lutar pela sua própria emancipação. Mas isto é tudo muito genérico. Eu acho que, olhando para o caso específico da geringonça, pode ser que sim, pode ser que parte do problema, das dificuldades que passamos hoje, tenha que ver com o período da geringonça, embora que é preciso também relativizar. Houve sítios onde a esquerda teve até diretamente no poder, como o Brasil, e passou por dificuldades, mas voltou ao poder, e houve sítios onde não esteve no poder nem próximo, mais ou menos, e também teve dificuldades. Portanto,
há uma relação linear.
Acho que há uma relação, mas não há uma relação linear. Agora, eu penso que, olhando para perceber realmente o que é que foi a geringonça e porque é que ela não deixa hoje na classe trabalhadora, nas pessoas comuns, porque é que deixa um sabor amargo e até uma rejeição grande, é preciso olhar para o que aconteceu no país nessa altura. E para perceber o que aconteceu no país nessa altura, temos de perceber bem, e eu não sei se temos este balanço suficientemente feito, do que é que foi realmente os anos da Troika. Porque Durante o período da Troika, houve grandes confrontos e houve uma grande oposição àquilo que podemos chamar de austeridade fiscal. Portanto, cortes nos salários da função pública, cortes nos, portanto, nas pensões,
serviços públicos.
Serviços públicos, portanto, tudo, o orçamento de Estado, tudo que tem a ver com gasto público e orçamento de Estado. Mas também houve, e acho que era isso que o Passos Coelho queria dizer quando dizia que queria ir além da Troika, uma reengenharia social do país. Ou seja, com a lei laboral, com a lei Cristas, portanto, a lei que abriu a habitação, desbloqueou a habitação para a entrada massiva de fluxos financeiros, com a continuação, mas o aprofundar das políticas de vistos gold e, portanto, de benesses financeiras para o grande capital, financeirizar o conjunto da vida portuguesa. Portanto, setores que antes não estavam entregues aos grandes fluxos de capital internacionais da forma como estão hoje, falo da habitação, falo da agricultura, falo do que nós chamamos a turistificação das cidades, que veio acompanhado pela necessidade de uma mão de obra hiper explorada que chegou ao país através da imigração, muito acentuada também nesse período, reconfigurou o país para uma situação em que a vida se tornou mais difícil. No fundo, a maior parte de nós passou a competir para a casa, mas não só, com, no caso da habitação, passámos a competir com milionários canadianos, pensionistas de alta classe média da Suécia, fundos imobiliários norte-americanos. Portanto, a abertura do país a um nível ainda maior ao capital financeiro extrativista reconfigurou o país, tornou a vida mais difícil. Isso, embora tenha sido em grande medida aplicado durante o período da Troika, ao contrário da austeridade fiscal, que quando é aplicado um decreto-lei é dizer que vamos cortar salários. Se esse decreto-lei é aplicado em outubro, os salários são cortados em novembro. Essa reengenharia económica e social do país começa-se a sentir nos anos seguintes, que são os anos em que a geringonça está no poder. É uma inevitabilidade? Não. É uma capitulação do Partido Socialista que reverteu, em grande medida, mas não absolutamente, a parte fiscal, a parte da austeridade fiscal, embora nunca tenha reposto os níveis de investimento público que existiam antes, mas capitulou totalmente às grandes alterações da economia e, portanto, a vida piorou. E a vida piorou num período em que, para todos os efeitos, o Partido Socialista estava no poder e havia um apoio parlamentar da esquerda, que tinha de dar esse apoio parlamentar. Acho que não passava pela cabeça de ninguém que não fizéssemos essa movimentação para impedir que a direita mais agressiva de décadas continuasse no poder. Mas acho que hoje temos de fazer um balanço e temos de apontar o dedo ao Partido Socialista e dizer sim, vocês capitularam uma vez mais e por isso hoje, mais ainda do que antes, a ideia de esquerda e a ideia de socialismo perdeu força. E ao fazermos isso, ao fazermos esse balanço de forma contundente, resgatamos a possibilidade de voltar a ganhar força e deixar claro que não somos farinha no mesmo saco. Não é?
Compreendo. Disseste que valeu a pena fazer a geringonça e que tinha que ser feito naquele momento, mas ao mesmo tempo que hoje temos que reconhecer que o Partido Socialista capitulou e temos que apontar o dedo. A minha questão é, isto é precisamente um dos tópicos do teu livro, em que tu falas da política da aliança, até usas uma analogia com balanças que eu pessoalmente até achei muito, muito engraçada, mas o mandamento que sai dessa parte do teu livro é que não devemos ter medo de fazer alianças. E, portanto, neste caso do Partido Socialista, enfim, isto também é um debate que divide um pouco a esquerda, qual a relação com o Partido Socialista, em que é que ficamos, fazer alianças ou não, enfim, a partir do balanço da geringonça, como é que tu vês a política de unidade neste contexto hoje, depois dessa experiência?
Uhum. Então, eu acho que há uma cultura, de divisão e sectarismo na esquerda portuguesa que eu acho que é pouco comum do que eu vou conhecendo de outros países. É pouco comum o grau de divisão e de sectarismo embrenhado, talvez tenha a ver com a história da Revolução Portuguesa, dos grandes choques que houve entre Partido Socialista e PC por um lado, mas entre PC e Esquerda Radical por outro, mas que temos de criar uma nova cultura. Ou seja, acho que quando fomos da questão de unidade, antes de pensar em alianças no sentido de coligações eleitorais, etc., temos de pensar numa nova cultura política em que cada passo é pensado não em torno do que é melhor para o meu partido, mas o que é melhor para a nossa classe. O que é melhor para o avanço do conjunto das forças populares da esquerda e da classe trabalhadora. E acho que temos todos de fazer esse trabalho. Agora, acho que outro... E acho que a fragmentação, ainda que muitas vezes seja mascarada por discursos hiper-revolucionários, é um derrotismo. Porque, quer dizer, ninguém concebe que os partidos hoje, nomeadamente os partidos à esquerda do Partido Socialista, mas até o Partido Socialista, por si, possam reverter a situação difícil em que vivemos. Portanto, se cada um não consegue reverter essa situação sozinho, ou temos uma política de alianças, ou estamos a aceitar a derrota por antecipação, mesmo que enchemos essa derrota de bandeiras vermelhas e proclamações revolucionárias. Portanto, eu acho que a fragmentação é um problema real. A política, daqui decorre, temos de ter uma política de alianças. Eu acho que não devemos começar a fazê-la, a pensá-la a partir de partidos. Devemos começar a pensá-la a partir de programas. E devemos começar a pensá-la a partir de uma ideia que é... e temos provas até eleitorais recentes que mostram isso, que a concentração da esquerda ao centro... Não só não é, digamos, ideologicamente satisfatória, como não é pragmaticamente útil. Já não se vencem eleições ao centro. É preciso, para arrancar do sofá, seja para votar, seja para sair à luta, os setores que hoje em dia estão esmagados, alienados, explorados ou até revoltados, precisamos de propor mudanças profundas. As pessoas têm de sentir que uma aliança de esquerda propõe uma confrontação e uma mudança profunda da economia e da política, tal e qual ela existiu nos últimos 20 anos. Porque nos últimos 20 anos o que passou foi a vida piorou. Não só piorou, como perdeu-se a perspectiva de que ela pudesse melhorar. Porque antes a vida era difícil, mas trabalhando, o trabalho compensava. Uma geração vivia melhor que a outra. A vida era dura, mas havia uma expectativa de melhorar. E isso, nos últimos 20 anos, terminou. E a partir do momento em que terminou, é preciso uma política... E hoje em dia, de forma muito dura para a maior parte das pessoas, é preciso uma política que se proponha a transformar. Portanto, a quebrar com a forma como o país foi governado até agora, pela direita e pelo Partido Socialista. Isto significa que devemos ignorar o Partido Socialista? Não, acho que seria absolutamente... quer dizer, é uma questão de aritmética perceber que ele não pode ser totalmente ignorado, mas para já existem forças à esquerda do Partido Socialista que têm a obrigação de ter um diálogo privilegiado. E a partir daí é preciso lançar os desafios ao Partido Socialista para que deixe a sua política de capitulação permanente. Isto só vai existir se nascer de um trabalho de baixo para cima. Portanto, antes de pensarmos configurações eleitorais, temos de pensar no terreno o que é que podemos fazer juntos. E se fizermos isso com uma cultura não sectária, em que pensamos não a vitória do meu partido ou do meu espaço político, mas a vitória da minha classe, eu acho que vai abrir espaço a reconfigurações unitárias que podem, de facto, ser vencedoras.
Ok, acho que está claro. É precisamente essa mudança que vamos falar agora da política nos últimos anos, em que disseste, por exemplo, que vencer ao centro já não é possível, há um certo desgaste da forma tradicional de fazer política e também dos chamados partidos tradicionais do centro. Isto é precisamente a ideia de um autor que é o António Jäger, que nós já conhecemos e discutimos, que propõe o termo de hiperpolítica, ali foi lançado recentemente em Portugal, e a ideia dele é que há uma repolitização da sociedade e da esfera pública, portanto as pessoas voltaram a estar interessadas em política, mas que isso não se reflete no reforço dos partidos e da ação coletiva. isto é acompanhado por um grande, pelo tal desgaste dos partidos tradicionais, das formas tradicionais de fazer política. Existe um ritmo político frenético, de grande carga emocional, muito atomizado, mas só a extrema-direita parece conseguir aproveitar este momento em que as pessoas, como disseste, parecem querer novas respostas, respostas mais radicais. E a minha questão é, em consonância também com o que disseste antes, parece acertada esta leitura dos tempos em que vivemos? E se há este grande descontentamento e esta procura de novas ideias, porque é que a direita consegue avançar e a esquerda não? Porque é que a esquerda não é apelativa a estes segmentos que querem mais radicalidade? E por último, se é por isso que dizes no teu livro, mais uma vez voltando ao mandamento, que a esquerda não deve ter medo de ser radical?
Sim, acho que a esquerda não deve ter medo de ser radical, e até há outro mandamento que tem a ver com este, mas que eu gosto até mais de citar, que é: devemos ousar mudar a política e não apenas as políticas. Uhum. E acho que isto tem que ver com a questão que colocas, porque com a questão de porque é que a direita está a aproveitar este momento e nós menos. Eu acho que o momento em que vivemos, e voltamos provavelmente à crise de 2008 como momento de ruptura e de alteração profunda, cujas ondas de choque ainda estamos a sentir, é marcado, pelo menos nos países ocidentais, certamente na Europa e certamente em Portugal, por uma quebra do contrato social que sustentava as democracias liberais. Ou seja, vivemos em Portugal desde 76 e noutros países desde o pós-guerra, com uma ideia de há uma participação eleitoral periódica, há uma governação de alternância ao centro, há liberdades formais mais ou menos garantidas, e há uma economia de mercado com algum grau de contenção de forma a garantir direitos sociais mínimos. A partir do momento em que essa economia de mercado deixou de ter algum grau de contenção e passou a foram abertas todas as comportas para que todas as componentes da vida, desde a saúde à escola, à própria informação, portanto à nossa atenção, que é o que são as redes sociais, aos bens comuns como a água, a floresta, os bens minerais que estão debaixo de terra. Tudo isso passou a ser, e portanto, e muito importante, o nosso tempo de vida, tudo isso passou a ser mercantilizável. A vida das pessoas piorou, não só, digamos, materialmente, mas emocionalmente, ou seja, vivemos, basta olhar para os números de doença de saúde mental e de depressão, em particular em Portugal. E portanto, deixou de haver, e isto estou a falar à escala de um país, mas à escala global, isso tem repercussões geopolíticas. Portanto, toda a ordem institucional em cada país e à escala global que sustentou a existência de democracias liberais desde do pós-guerra até hoje, quebrou. E perante isso, todas as forças políticas são postas perante um dilema. Dar isso como um facto consumado e disputar o que vem a seguir, ou centrar a sua ação na manutenção dessa ordem que tinha, obviamente, aspectos positivos, como as liberdades conquistadas, portanto, centrar a sua ação na manutenção, na conservação dessa ordem que o próprio capitalismo destruiu a partir de dentro. E eu acho que a maior parte das direitas foi mais rápida a tomar a sua opção. Disputar o que aí vem. Na maior parte das vezes, através de um endurecimento autoritário, simultaneamente ultracapitalista e ultraliberal na economia e autoritário nas formas de domínio, de gestão do Estado, das liberdades coletivas e individuais. A esquerda, creio que em grande medida ainda estamos nesse dilema, e eu acho que o que nos cabe pensar é possível disputar este novo momento sem ser pela via autoritária, ou seja, é possível aceitar como um facto consumado a quebra das democracias liberais e pensar uma democracia mais profunda, mais democrática, no sentido económico e no sentido político. Não é nada de novo. é voltarmos a inscrever numa tradição das esquerdas, em que as esquerdas não só propunham alterações de políticas, portanto não propunhamos só mais salário, não propunhamos só mais Estado Social, não propunhamos só um horário de trabalho mais reduzido, mas propunhamos uma forma diferente de organizar a política. Em Portugal, essa tradição, na sequência da Revolução, dava pelo nome de Poder Popular, mas o movimento Alter Globalização falava da radicalização da democracia. Mais recentemente, o movimento dos indignados em Espanha, que ressoou muito cá em Portugal, uma das grandes exigências. Isto é muito interessante, porque o que estava a passar, aparentemente, era essencialmente económico. Eram medidas de austeridade. Mas a grande bandeira era a democracia verdadeira já. Portanto, há aqui uma componente de que democracia queremos que temos de voltar a disputar e, portanto, disputar o futuro em vez de apenas lutar pela conservação do passado. A direita fez a sua opção e nós, precisamente, estamos num momento de reflexão dessa tal reorganização programática e estratégica em que penso que um dos desafios é este.
Como é que nos reposicionamos perante esta mudança de contexto e essa espécie de quebra desta legitimidade normal dos sistemas democráticos?
Voltar a uma nova legitimidade que seja do povo e para o povo, assumindo que a legitimidade anterior, que incluía conquistas importantes que nunca foram dadas, não era a democracia que realmente queríamos. A democracia liberal é o que eu chamo no livro outra face da ditadura de mercado. E, portanto, nós não queremos uma democracia formal que depois tem como conteúdo a ditadura de mercado. Nós queremos uma democracia na vida, por completo. Menos horas de trabalho, direito à informação verdadeira que não seja manipulada por grandes grupos de comunicação social, reforço dos bens comuns, ou seja, não é apenas, mas é também... De empresas públicas e da presença do Estado na economia, mas um controle democrático do próprio Estado e das decisões económicas pelas populações e controle sobre o nosso tempo de vida, controle sobre as decisões da minha escola, do meu bairro, da minha empresa e repensar formas de democracia que digam algo às pessoas e não apenas uma democracia que frustrou e que se mostrou muito parca em entregar uma vida melhor para a maior parte de nós.
E que se fazia política, sobretudo pelo ritual de ir votar, em que depois as pessoas voltam à vida privada no período, não é? E, portanto, passamos agora para a fase mais... Foi um excelente ponto, para a fase mais de proposta da nossa entrevista, de resposta. E a primeira pergunta que eu tinha para te fazer, e, portanto, neste contexto de hiperpolítica, como lhe chama o Jäger, mas também de regresso da guerra ao nosso cotidiano, de espirais inflacionistas que se vêm acentuando e de um grande agravamento do custo de vida, a questão que eu tinha para te fazer é se, à semelhança de outras esquerdas internacionais, como Zoran Mamdani ou Zach Polanski, se o futuro da esquerda neste contexto é o bread and butter, como dizem os anglo-saxónicos, isto é, o voltar a focar-se naqueles assuntos mais concretos, mais simples das condições de vida, dos assuntos do cotidiano, do custo de vida, é por aqui, é esta a contradição-chave que a esquerda pode e deve explorar nesse contexto, ou para ti é outra coisa?
Eu acho que é, mas não só. Ou seja, e acho que, na verdade, se olharmos aos exemplos que deste o Mamdani, o Zach Polanski, portanto, que é o líder dos verdes britânicos, que está a ter um grande sucesso, ou o Mélenchon, a França Submisse, não é verdade que esse seja... É certamente o ponto de partida deles, a melhoria das condições materiais de vida dos trabalhadores, das pessoas comuns, mas é mais que isso. E eu acho que há uma componente... portanto, sim... Para começar, sim, acho que, por exemplo, o combate ao aumento do custo de vida, apontando que há aqui uma clivagem que é um eles e um nós. Nós que pagamos a fatura, eles, as grandes empresas de energia, petrolíferas, da grande distribuição, que têm de passar a pagar a fatura e, portanto, têm de haver controle de preços, por exemplo, ou até nacionalização de alguns destes setores, ou formação pelo Estado de setores públicos que controlem esses setores da economia, garantindo assim uma redistribuição da riqueza, dos bens alimentares, de tudo. Portanto, sim, temos de partir dessa base
concreta,
o salário,
não é?
Chegar ao final do mesmo, uma coisa tão simples quanto isso. Mas eu acho que também essa ideia corre o risco do certo economicismo. que eu acho que não é o caso destes exemplos que nós demos. Acho que eles depois partem daí e é isso. E tem como... O Mamdani tem uma frase que foi pouco citada. O Mamdani é citado para tudo e para nada, mas esta frase que eu vou dizer não costumo ver citada, que fez parte do discurso de vitória dele na noite em que saíram os resultados, portanto, da votação para a Câmara de Nova Iorque, em que ele diz: a política vai deixar de ser uma coisa que vos acontece, mas passa a ser uma coisa que vocês, a população, o povo, faz acontecer. E, portanto, há aqui uma componente que é emocional, que é ideológica e que tem a ver com o questionamento de como funciona a política como um todo. Quem é que manda? Quem é que manda? Não é só para quem é que é feita a política, é quem é que manda na política, que eu acho que está presente em todas essas pessoas. E acho que tem de estar presente na proposta, mas tem de estar presente na forma de fazer política. É preciso quebrar os rituais. Na verdade, se talvez não seja quebrar, é assumir que eles estão quebrados e jogar esse jogo, os rituais da representação institucional, tecnocrática, dos políticos bem pensantes, com as soluções melhores, porque são academicamente comprovadas e tecnicamente responsáveis, e perceber que a política não é apenas, deixou de ser, acho que nunca foi, mas cada vez mais deixou de ser, um conjunto de propostas para melhorar a vida concreta de determinados segmentos da população, mas sim a reconstrução de valores e perspectivas de sociedade que mobilizem uma comunidade cada vez mais extensa, nomeadamente das classes trabalhadoras.
E envolve as pessoas nesse processo também, na
e tua que, e que mobilizem as pessoas nesse processo, seja eleitoralmente, seja extra-eleitoralmente.
Ainda sobre isso, dás muita importância à forma como a esquerda comunica no teu livro. Dizes, por exemplo, e passo a citar: não devemos dar o tasco ao facho e que devemos falar como no café. Fim de citação. Pareces convergir nestas ideias com a tese da esquerda Brahman, como dizem Thomas Piketty e Julia Cagé em França, isto é, a ideia de que os partidos de esquerda deixaram de ser apelativos para a classe trabalhadora no sentido amplo e que atraem sobretudo e falam sobretudo para aqueles segmentos da classe trabalhadora, aqueles profissionais urbanos mais bem qualificados, mais bem remunerados, e que perdemos esta capacidade de falar amplamente. E a questão que te queria colocar é: porque é que a esquerda perdeu a capacidade de falar para as classes populares? E neste contexto, que importância é que tem a linguagem e a forma como falamos? E já agora também a tua opinião, que é outra coisa que falas no livro, quando dizes que a esquerda deve ser diversidade em vez de só falar nela, que importância têm também os protagonistas da esquerda neste exercício?
Sim, acho que tudo isso liga e tem a ver com a forma como terminei a resposta à questão anterior, não é? Eu acho que temos de perceber que, portanto, nós habituámos-nos a fazer política num determinado contexto que acabou. Esse contexto era o contexto que já descrevi, da estabilidade de uma democracia liberal e que tinha os seus rituais, a sua forma de falar, o politiquês.
Sim, sim, os códigos, não é?
O falar à política, o vestir à política, o fazer política. Um exemplo que não tem nada a ver, mas agora a tomada de posse do presidente, novo presidente da Hungria, que está longe de ser uma pessoa de esquerda, mas provavelmente é alguém que percebeu os tempos políticos em que vivemos e portanto soube mobilizar milhares de pessoas para ir votar e para acreditar que uma mudança era possível. A tomada de posse foi com um ministro, não sei se era o da saúde, a dançar tipo tecno no palco.
Sim, sim.
Isso pode nos parecer meio ridículo, mas para já se vimos é um padrão, não é? Comediantes que se tornam presidentes de países, portanto, tipos que se vestem de Pikachu, o Milley.
Com a motosserra também.
Com,
não é?
A motosserra, portanto. E o que é que. Depois pode parecer, isto é um bando de malucos. Quando é um, é um maluco. Quando é uma data de gente, já não é um bando de malucos, é uma tendência política e social. O que é que. Que mensagem está a ser passada? Estão a dizer: isto não é a política que te falhou, porque a política que te falhou tinha determinados códigos que nós não vamos repetir. Estamos a, e por isso eu também uso muito o humor no livro, não é só uma questão de tentar prender os leitores, a garantir que eles leem o livro até ao fim, é uma questão de dizer, é possível falar de política de uma forma que não são os códigos tradicionais, porque os códigos tradicionais não são só... Portanto, quando digo os códigos tradicionais, é alguém fazer uma intervenção em que começa a dizer, pronto, porque os indicadores macroeconómicos indiciam que o limiar da pobreza em Portugal está cada vez mais reduzido em comparação com valores homónimos nos países da OCDE. Não é? Podemos imaginar um político tanto de esquerda como de direita a dizer isto. E as pessoas não são burras, as pessoas mais coisa menos coisa percebem o que é que está a ser dito, percebem o conteúdo, mas também percebem que lhes estão a dizer uma coisa, que é, isto não é para ti. Ao falar desta forma, ao agir de determinada forma, estamos a criar uma clivagem entre representantes e representados, entre os sujeitos da política, que são os políticos, e os objetos da política, que são os cidadãos. E isso, as pessoas toleravam de alguma forma isso quando os políticos entregavam. Ok, estes tipos falam de uma forma esquisita, eu gosto mais de uns, gosto menos de outros, voto num, já às vezes ganho, outras vezes perdem, mas a vida melhora, se calhar mais devagar do que eu gostava, se calhar não da forma como eu gostava, mas geração após geração, eu vivo melhor que os meus pais viviam melhor que os meus avós. A partir do momento em que essa progressão na vida concreta das pessoas deixa de existir, a tolerância para políticos que se sobrepõem à vida, que descolam da vida concreta, diminui. E por isso é que a extrema-direita, apesar de não frequentar o Tasco, porque o Filipe Melo, que manda beijinhos da bancada, é um tipo que vem do PSD, que é um alto quadro do sistema bancário, portanto não, mais
sim, facilmente... Sim, foi do Conselho de Administração do BES, não estou a
enganar,
não é?
Mais facilmente frequenta...
o je ne sais quoi.
Não sei o que é que ele frequenta, porque eu não frequento.
Agora tem a Câmara Municipal de Lisboa, até fez uma caçada portuguesa com o nome
Pedro,
do restaurante,
não é? Ou não sei o que é que ele frequenta, ou equitação, não sei, mas eles perceberam que a quebra dos códigos é em si uma mensagem política, porque está a dizer, eu não faço parte daqueles que te traíram. Eu faço política nos termos em que tu próprio, no café, pensas a política. Por isso é que eu digo que dizer a esses tipos que eles estão a falar como no Tasco, para já é atribuir-lhes um caráter popular que eles não têm. E é dizer, nós queremos fazer parte dessa política que está longe da vida. Ora, temos de fazer o contrário. Nesse sentido, temos de falar como no café. Claro que isso não tem de ser entendido literalmente. Mas temos de perceber que temos de fazer política fora dos códigos em que nos habituámos a fazer, não é? E é preciso criatividade, é preciso não necessariamente imitar o que é que está a ser feito lá fora, mas sobretudo olhar para a vida do nosso povo e perceber que a política já lá está, e só que sob formas que não são as que nós estamos habituados a pensar a política, e portanto estabelecer esses diálogos.
Isso precisa ou não de nós também organicamente promovermos protagonistas das classes populares? Isso também importa, se não pode ser entendido também como uma espécie de fingimento, não?
Sim,
uma coisa
sim,
pouco
sim.
autêntica.
O risco de um fingimento é grande, não é? Eu acho que há quem... Há quem faça isso, eu vejo aqui, enfim, não quero dizer nomes, mas vejo aqui ao lado em Espanha, alguns políticos até de esquerda estão a ganhar alguma proeminência, que eu acho que é um confrontacionismo meio que artificial. Posso estar a ser injusto, mas estou a pensar num Gabriel Rufián, que está a ter um papel importante na unidade de esquerda, mas que não sei até que ponto aquilo tem pernas para andar, porque muitas vezes parece uma certa
teatralidade.
E portanto, sim, eu acho que há aqui uma pescadinha de rabo na boca. Acho que se soubermos fazer isso, vamos criar laços que perdemos ou que temos enfraquecidos, porque eu acho que também nunca perdemos verdadeiramente os laços com as classes populares. E ao criar laços, vamos ter oportunidade de reconhecer novos protagonistas e dar-lhe espaço, e com novos protagonistas, sobretudo vindos, é isso, gente com calos nas mãos, gente com rugas, gente que do interior, gente dos subúrbios, venha ao ganhar protagonismo, depois reforçam essa nova forma de fazer política. Eu acho que o essencial nisso é abrirmos, não é? É não termos medo, de facto, dessas novas caras, dessas novas formas de fazer. Eu não será de inventar a pólvora, acho que essas pessoas estão aí. Às vezes nós é que temos de mudar o chip para que possam subir ao palco ou até mesmo deixarmos de ter palco.
Muito bem, caminhamos para a última pergunta, em que te vou pedir para desenvolveres um argumento que me parece o mais polémico do teu livro. Dizes que a esquerda portuguesa é provavelmente, e vou citar, a mais institucional do mundo. E se bem compreendi, di-lo porque estamos apegados ao mito de Abril e às instituições que aí resultaram, que, como já disseste antes, têm perdido esta legitimidade popular e são cada vez menos, e esta forma tradicional de fazer política também está desgastada. Numa entrevista a Novos Livros, recente, disseste: o Estado falhou e esta democracia está a falhar. E a esquerda continua a fazer política para um Portugal que já não existe, para expectativas e valores que estão a ser ultrapassados. Nesse caso, a minha questão é: como é que sugeres que se faça esta descolagem das instituições desgastadas? E supondo já que a conclusão do teu argumento seja, como se costuma dizer, que a esquerda deve ser mais antissistema, o que é que isto quer dizer na prática, que às vezes acho que fica pouco claro, e porque é que isso para ti seria importante?
Sim, eu faço essa pequena grande provocação no livro. Não sei se, talvez não seja literal, porque eu não fui estudar todas as esquerdas do mundo, e não vejo que haja um índice de institucionalidade que se possa medir, mas o que eu acho interessante pensar, né? E aqui, quando eu falo de institucionalidade, estou a falar sobretudo, ou antes de mais, no plano das ideias, no plano do plano político. Não é se nós passamos mais tempo em gabinetes ou no Parlamento do que a esquerda espanhola, brasileira ou mexicana, né? Que, por exemplo, no Estado espanhol, grande parte da esquerda, das autonomias, não concorda com a configuração do Estado. Então tem automaticamente um choque com a arquitetura institucional. A maior parte da esquerda, se não toda, é republicana e vive numa monarquia. O mesmo no Reino Unido. Em França, a França submisse é contra a Constituição, porque a Constituição é uma herança do galismo e tem traços autoritários. Nos Estados Unidos, o Bernie Sanders ganhou preponderância não apenas pela sua política de bread and butter, mas pela crítica do rotativismo ao centro do Partido Republicano e Democrático e pelo controle dos grandes donors, dos grandes doadores milionários que controlam a política a partir da doação de dinheiro. No Brasil, o presidente esteve preso, não é? Portanto, a maior parte da esquerda não só tem políticas socioeconómicas diferentes, como tem um choque com a arquitetura, a forma como a política se desenvolve, as instituições, os principais meios de comunicação, os principais formas como a política se organiza e propõe outras formas. A tal ideia é mudar a política e não só as políticas. Nós em Portugal temos uma grande bênção, que é de facto a nossa democracia. Embora, e eu discuto isso no livro, não tenha nascido propriamente da Revolução, porque é verdade, e eu faço várias citações de todos os quadrantes políticos que demonstram que a democracia tal e qual existimos, ela nasce do fim da Revolução e, portanto, do 25 de Novembro e do processo de acomodação. Mas claro que as liberdades democráticas, que não é bem automaticamente o mesmo que
a democracia,
liberal, as liberdades democráticas expandiram-se muito em Portugal e nós somos felizmente herdeiros dessas conquistas. E é óbvio que, independentemente dessa origem novembrista, também há uma origem de derrota do fascismo marcada na nossa democracia. Então nós naturalmente apegamos-nos a ela, não é? Naturalmente apegamos-nos a ela, mas ela foi sendo deturpada. Ou seja, acho que é difícil falar, sobretudo com as novas gerações, novas não digo só aos meus 18 anos, digo sobretudo da minha geração, para os mais novos, ou seja, eu digo da minha geração porque eu penso que quem tem hoje 30 e tais, 40 anos, é de facto a primeira geração que percebeu que ia viver pior do que os seus pais, e não perceber que a democracia falhou. Claro que há toda uma discussão, ela falhou porque não foi aplicada como deve ser, ou falhou porque ela de facto tem de mudar. Enfim, isso é uma discussão na vida das pessoas, é uma discussão um bocado rocambolesca, não é? As pessoas não pensam nesses preciosismos e, sinceramente, com muita razão. Então, quando precisamente a dificuldade da vida das pessoas leva a que elas ponham em causa a forma como a democracia funciona, esta democracia, não é a democracia, aliás, qualquer estudo de opinião demonstra que até no eleitorado da extrema-direita há uma opinião, embora menos no eleitorado da extrema-direita, mas até no eleitorado da extrema-direita, uma opinião favorável à ideia de democracia. Não é?
Sim, normalmente a divisão está entre o apoio à ideia de democracia, que é muito elevado, e o apoio à forma como a democracia funciona, que é muito baixa e que tem vindo a cair.
E, precisamente, eu acho que nós, mais uma vez, em vez de apenas nos apegarmos à democracia tal e qual ela existe, embora que a devamos defender face aos retrocessos autoritários que as direitas, e não só, e o centro também, tentam impor, devemos ter a coragem de a repensar e reinventar. Ou seja, isto tem a ver com o mito de Abril, e terminando, nós temos de voltar a olhar, agora que fazem mais de 50 anos, para a Revolução Portuguesa e perceber que houve dimensões em que ela foi bem sucedida, mas houve dimensões em que ela foi derrotada, em que nós fomos derrotados. Porquê é que é importante percebermos que nós, a esquerda, as classes populares, a ideia de poder popular foi derrotada? Porque o ónus do estado a que o país chegou deixa-nos ser atribuído a partir do momento em que nós próprios nos posicionamos como outsiders. E, portanto, o nosso papel não é apenas olhar para a democracia e para os 50 anos da Constituição e dizer que bom que foi, embora haja motivos para dizer isso, é dizer que mal que estamos e temos de mudar radicalmente. E, nesse sentido, nós não devemos ter medo de quebrar essa institucionalidade e pensar que a política tal e qual a imaginamos não é o fim da história. Há muita história para disputar para o futuro. Não?
E voltámos a fazer o círculo com o Fukuyama, sim, para acabar, foi perfeito.
E creio que temos de traçar um nós e um eles. Acho que é parte da política de confrontacional que fazemos, mas que tem de ser cada vez mais estrutural no caminho da esquerda. Não devemos estar apaixonados pela ideia de consenso, e devemos ter a coragem, numa sociedade fraturada, dividir, sermos nós a traçar as fraturas que nos permitem mobilizar a maioria social, o povo, a gente que trabalha, contra uma minoria perigosa e parasitária que se apoderou do Estado e que se apoderou da economia, que são os ultra-ricos. E, portanto, há um nós e um eles que tem de ser traçado, há uma divisão que temos de ser nós a traçar, porque senão vão ser traçadas outras divisões que fraturam o nosso povo e que nos deixam na defensiva.
E já estão a ser.
Já estão a ser.
Muito bem, Manuel, muito obrigado por esta conversa, foi muito interessante. Chegamos então ao fim da entrevista. Convidava-vos a continuarem a acompanhar os conteúdos de esquerda no site, no YouTube, nas redes sociais.
E a comprar o livro.
E a comprar o livro do Manuel Afonso, Rebenta a Bolha, editado pela Ziggurat este ano. E, portanto, muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Manuel, mais uma vez.